vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Começamos! Oi, 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 gente! Mais um encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Meu nome é Rose Andrade, posso chegar? Podemos chegar? Podemos participar aí do seu trabalho em casa, do seu trabalho fora de casa. Podemos participar das suas férias, do seu dia de folga. Enquanto você tá fazendo uma coisinha mais leve, não é? Tá de boa, boinha. Hoje nada te preocupa, a gente pode fazer parte do seu dia. Obrigada, viu? Bom ter você aqui no nosso Vida e Saúde. Quero já mandar um alô para quem já tá na nossa live, youtube.com/NovoTempoRádio. A gente já começou bem hoje, hein? Olha quanta gente aqui na nossa live. Aproveita, compartilha o nosso link com outras pessoas. A gente vai falar sobre um assunto tão interessante, tão necessário, viu? Ceratite ocular. Ceratite. O que será que é ceratite? Você precisa ficar aqui para você acompanhar. Mas deixa eu te dar alguns dados aqui. De acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares do Brasil, entre 2018 e 2022 foram registrados... pensa. Tá sentado aí, hein, Raul? Olha a quantidade de casos. 27.376 casos de ceratite no país. É um número alto. As informações publicadas em uma revista de patologia do Tocantins apontaram que a maior incidência da doença foi entre homens e adultos. Esse é o nome da revista, Revista de Patologia do Tocantins. Então, essa doença foi, a incidência da doença foi entre homens adultos, né, de 20 a 59 anos de idade. O Sudeste foi a região com mais notificações recentemente. E a médica influenciadora Romana Novaes revelou em suas redes sociais que sofreu uma ceratite química após realizar um procedimento para curvar os cílios naturais. Ela disse que acordou com dores intensas, sem conseguir enxergar. Você já está imaginando aí, né? Será que esses procedimentos nos olhos realmente podem causar ceratite? Você faz alguns procedimentos? Então, quais são os outros fatores que levam o surgimento dessa doença? No programa de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Você conhece alguém ou você mesmo, mesma, teve algum problema nos olhos causado por procedimentos nos cílios, produtos químicos, fungos ou bactérias? Ah, me conta, eu quero saber. 12981510081. Mais uma vez, 12981510081. Bom, deixa eu cumprimentar meu amigo aqui, Raul, mais uma vez, estamos juntos.
Bom dia.
Bom dia. Tudo bem, Rose? Tudo bem com você?
Rose, olha, um dos poucos programas que eu nunca tinha ouvido falar desse assunto,
não é?
Sabia?
A nossa produtora, ela é maravilhosa, ela traz vários assuntos.
Sim.
Mas quando eu comecei a falar aqui de cílios, eu acho que um monte de gente tá falando, epa, preciso...
Às vezes a gente não sabe o que é, mas já sofreu ou conhece alguém, né?
Pois é, esse nome aí, será que é esse nome aí? Doutor, vai explicar pra gente, nosso convidado de hoje, não é? Mas vamos lá.
Legal.
Fala da sua, por favor, do seu trabalho, da sua mentoria.
Legal, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva. Se você quiser, se você tiver interesse nesse assunto, recuperar a sua autoestima, a sua confiança, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, a gente vai entender os seus objetivos, seus obstáculos, você vai entender como funciona a nossa mentoria e daí sim você pode dar um próximo passo adquirindo um dos planos que a gente vai apresentar.
Muito bem, Grazi Donato tá aqui. Grazi Donato, você tá me ouvindo? Oi, Grazi. Acho que a Grazi não chegou ainda, né? Então, enquanto a Grazi não chega, deixa eu cumprimentar o nosso convidado de hoje mais uma vez. Eu acho que ele nem é mais convidado, ele já é parceiro, porque tá sempre com a gente há muito tempo, hein? Acho que desde o início do programa. Doutor Thiago Botti, oftalmo, sempre passa por aqui. Oi, doutor, tudo bem? Bom dia!
Tudo bom dia! Eu fico muito feliz aí pela confiança que vocês têm, que gostam aí da nossa explanação, e eu espero hoje também poder ajudar, né, trazer esse assunto, que às vezes é bem difícil, complexo, até para quem é médico é um assunto complexo.
Olha.
Então eu espero que vocês, dessa maneira, consigam entender o que a gente tem a passar hoje.
Muito bom, gente, muito bom a gente ter um médico, né, que pode tirar nossas dúvidas e de um assunto tão delicado, como ele disse, né, ceratite ocular. Muito bem, doutor, deixa pra gente seu contato.
Bom, eu sou Thiago Botti, então as pessoas podem ir ali no, na rede social, Instagram, tá? Tem tanto da minha clínica, que a gente foca mais daí em saúde, a gente foca mais em cuidados com a visão, que é a Botti Clínica.
Ok, arroba Botti Clínica. Conheça um pouquinho do trabalho. Exato. Do doutor Thiago Botti, então, acessando a rede social dele, viu, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vou tocar uma música e já, depois da música, a gente começa nosso bate-papo, tá bom? Raul, você deixou seu contato, não deixou?
Sim, leisdoemagrecimento.com.br.
Legal, é esse tempo que você tem para poder já seguir os nossos convidados, conhecer um pouquinho, acessar
agenda
o site.
Agendar a sessão,
pois é, tudo isso. Então, enquanto você vai fazendo essa pesquisa aí também no Instagram, você responde a nossa pergunta. Você conhece alguém que teve algum problema nos olhos, causado seja por um procedimento em relação aos cílios, seja por um produto químico, por um fungo, alguma bactéria? Você conta pra gente, 12981510081. A gente chama música Discípulos, ele é a esperança. Eu volto já já, mantenha a sintonia.
Música que inspira. Novo tempo.
Ela brilha dentro de ti. Vida nos dada e mantida pelo Criador que nos ama. Nossa fé está sob a rocha.
Aqui.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Deu uma animada aí na cozinha, não deu? Deu uma animada no carro? Deu uma animada na caminhada. Discípulos, ele é a esperança. É muito bom a gente conversar sobre esperança, não é? Aqui na Rádio Novo Tempo. Vamos lá, vou ler algumas participações que chegaram aqui pra gente. Vamos lá, tem participações aqui na programação da rádio. Ó, quem tá confirmando participação aqui, Raul, vai olhando aí também no YouTube, quem é que tá chegando. Sim. Aqui, eu vou
abre meu separar... tá aberto meu
tá aberto, opa. Tá, opa,
então olha só, Bela Bonfim fala assim, oi gente linda, não perco esse programa. A Edileuza fala, esse programa nos deixa informado, obrigado. A Elisete, minha mentorada, fala assim, bom dia, nunca tinha ouvido falar, achei que era alguma coisa no ouvido. Foi surpresa saber que é o problema nos olhos. Ela põe uma carinha de
a
surpresa.
A gente ficou pensando sobre isso, galera. Quando fala cera, né?
Cera parece que vem no ouvido, né? É. Mas eu quero saber de onde vem essa palavra aí nos olhos, né?
É, ceratite ocular. A gente ficou tentando aqui imaginar tite, ite.
É de inflamação, né?
Mas cera vem
cera
de onde?
Vem da onde? Vem do ouvido. Mas não é, não.
Não, não é.
Apesar que o meu não tem, Douglas.
Não sei, Raul, você não tem. Ai, ai, ai.
A Grazi não chegou ainda?
A Grazi não chegou
ainda.
Gente,
eu preciso ler um recado, mas a Grazi tinha que estar aqui.
Ah, pois é, então deixa pra depois.
É?
Deu problema na internet dela aqui, então não vai. Então deixa esse recado pra outra hora, Raul. Guarda aí.
É, pode guardar? Será que ela consegue?
Guarda, que ela não vai poder entrar, né? Não vai conseguir entrar, né?
Não, então eu vou ter que ler de qualquer jeito. Depois eu mando pra ela, tá? A Francisca fala assim, ó, com todo respeito, o Raul é muito bonito.
Gente,
agora entendi
por
que
favor.
A Grazi não entrou, gente.
Por favor,
a Grazi não
essa
entrou.
Parte. Não aguento, Raul, lendo os recados do fã-clube dele aqui.
Ai.
É sua
agora
tia?
Pode começar.
É a tia?
Obrigado, tia Francisca.
Tia Francisca, né? Sim, a família do Raul que vai chegando aqui, né? Que ele pediu pra dar uma força, não foi? A Joana diz que toda vez que coloca cílios, tem uma inflamação, que ela acha que é alguma coisa da cola ali. Será que isso tem a ver com ceratite? Será? Não sei. Vamos ver. Fiquei curiosa também, viu? Fiquei muito curiosa. Quem mais está participando comigo aqui? O Roberto, ele mora em Maringá, tá ligado com a gente. Está dizendo que a esposa dele fica com os olhos diferentes, que teve uma infecção por conta também da colocação de cílios. Dos cílios, né? Que coisa. Tem um monte de gente passando por aqui para falar sobre os cílios. Bom, vamos lá. Vamos buscar mais informações. Posso começar, Lu, com o doutor Botti? O doutor está ouvindo a gente aqui. Opa! Doutor, tudo bem? Acho que tá saindo o som da Grazi aqui, não é? Vamos lá, deixa eu ver se o doutor Botti tá ouvindo a gente. Doutor, tá me ouvindo? Doutor Botti?
Eu tô ouvindo. Tô ouvindo bem.
Ok, tá ouvindo.
Mas realmente tá vazando o som, tá vazando. Tá.
É a voz da Grazi, será? Deixa eu ver. Tem alguém aí pertinho do senhor, doutor? Hã?
Não, tá tudo fechado.
É, tá saindo algum som aqui, não é? Hã? Como é que é, Raul?
Tem mais ninguém na sala?
Acho que não. A Lu foi... Agora sim. Acho que agora deu certo. Isso. Agora não tá vazando mais. Muito bem, vamos começar a nossa conversa aqui, doutor Botti. Então vamos lá, vamos entender aqui, porque já tem um monte de gente pensando. Eu pensei que fosse um problema com a cera no ouvido, mas aí não seria o oftalmo que ia passar aqui? Então explica pra gente o que é ceratite ocular e por que ela não pode ser ignorada, doutor?
Então vamos lá, eu gostei aí, viu? Eu nunca tinha pensado na hipótese de cera, né? Eu achei que vocês foram muito mais espertos aí do que quem inventou o nome, ficou legal. Mas na verdade a palavra ceratite, ela vem do grego, né? E no grego é com K, é kerate, né? Aí, e tipo, como vocês já falaram, é inflamação, mas a primeira parte é kerate, tanto é que em inglês a gente chama de keratites. Então é kerate com K, tá? E por quê, né? Se chama assim? Porque kerate significa córnea, tá? Então a córnea, a gente já falou aqui várias vezes, ela é uma lente, tá? Que fica na superfície anterior do nosso olho, uma lente super importante, transparente. Agora, quando ela inflama, a gente chama de ceratite. e ela não pode ser ignorada, porque quando você tem alguma lesão nela, tá? Mesmo que ela cicatrize, em alguns casos, essa cicatriz ela fica para sempre. Mas diferente de uma cicatriz na pele, que vai ser algo estético, uma cicatriz na córnea, que é uma lente transparente, a gente vai ver tipo um borrão, uma mancha no meio da visão, entendeu? É igual você ter um óculos e esse óculos ele tá manchado bem no meio. Você não vai conseguir ver nada, tá? Então, essa é a importância. Por isso, cuidado e por isso, brilhantismo na escolha desse tema.
Importantíssimo, né, Raul?
Olha, verdade.
E a gente nunca parou para pensar nisso.
É verdade. É, você é um assunto que a gente nunca fala, né?
É.
E muitas pessoas podem estar sofrendo aí. Ó, a Grazi, nem quando ela não aparece, ela fica causando.
Ela tá causando o quê, Raul?
Ela falou assim, que a Francisca tem que ser encaminhada pro Dr. Bot.
Ah.
Ela não tá enxergando bem.
Coitada da tia.
A tia Francisca enxerga muito bem. Eu conheço.
Ai,
doutor,
ai.
Apenas a córnea é afetada com a ceratite ou a outras estruturas do olho assim também são acometidas?
Olha, realmente, ceratite é só uma inflamação na córnea, tá? Agora, a gravidade também é porque a córnea, além de ser super importante para a gente enxergar, a córnea ela é super importante para não deixar nada entrar dentro do olho. Por quê? Se essa córnea ela perde a primeira camada dela, ela perde o epitélio, é uma porta de entrada para tudo que é bactéria, para fungo, para vírus. Então, assim, suponhamos que você está na rua ali, voou areia no seu olho. Na maioria dos casos, não vai ter problema, porque mesmo que tenha bactéria ali, na córnea, o epitélio da córnea não vai deixar nada entrar dentro do olho.
Tá.
A partir do momento que você tem a ceratite, é uma porta de entrada para o olho. Assim. Aí sim, Raul, aí você pode ter outras doenças oculares mais profundas, uveíte, uma endoftalmite, que é a grande gravidade da ceratite. Porque endoftalmite é a infecção do olho todo. Aí a pessoa, às vezes, pode ter que tirar o olho mesmo, porque a infecção fica incontrolável.
Que coisa grave, gente. Eu tô chocada e aprendendo muito. Então, vamos colocar aqui alguns elementos aqui que a gente usa aqui nos olhos. Por exemplo, lente de contato. Lentes de contato. Quem usa, tem algum risco maior de desenvolver ceratite ocular ou não?
Bom, tem sim um risco maior. Mas não é por isso que quem tá nos ouvindo aqui vai falar assim, nunca mais vou usar. Por quê? Porque a lente, ela é segura, principalmente quando a gente toma os devidos cuidados, tá? Então, assim, quem usa lente não pode dormir com a lente de contato. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu sempre dormi e nunca deu problema. Ou, mas atrás da lente diz que pode dormir. Até podem permitir, mas você está aumentando em até 10 vezes o risco de alguma infecção ocular.
Nossa.
Ou seja, aumenta em 10 vezes essa chance. Então, é quando você não toma os cuidados. Segundo ponto, a lente, todo mundo que usa a lente de contato tem que passar com o oftalmologista frequente, não para ver se o grau mudou, mas sim para ver se a lente está bem adaptada. Por quê? Porque, às vezes, a lente mal adaptada, ela arranha a córnea. Se ela arranhar a córnea, aí abriu o epitélio e abriu essa porta de entrada para as infecções. Então, existe sim um risco em quem usa lente de contato. Mas, na nossa prática, é quem dá uma vacilada. A pessoa que usa direitinho é bem tranquilo.
Ok.
Certo. Mito ou verdade, doutor? Que a água da piscina ou do chuveiro pode contaminar os olhos e causar ceratite?
É verdade, tá? Por quê? Essa água do chuveiro, da piscina, elas nunca são inócuas, 100% estéreis, né? Então, sempre tem algumas bactérias ali, principalmente uma que é bem comum, chamada acantameba, é difícil de matar. E, em geral, isso não causa doenças, a não ser que a pessoa tenha uma porta de entrada, tá? Ou, olha atenção aí, se ela tá de lente de contato na hora que ela vai na piscina, ou pior ainda, no mar, aí a chance dessa cantameba entrar na lente, ficar se reproduzindo, nossa, ficar mais forte dentro da lente, aí ela pode sim pegar uma ceratite. Uhum. E não é incomum, as pessoas que vão na piscina também, entra na piscina e aí faz o pior ainda, tá com a lente e dorme com a lente. No outro dia, geralmente, ela pega daí uma conjuntivite bacteriana. Uhum. Felizmente, não deu ceratite. Mas a conjuntivite bacteriana em quem usa lente, vai na piscina e ainda dorme de lente, é gravíssimo. Então, a minha orientação é, vacilou, entrou na piscina com a lente de contato, joga fora.
Joga fora? Nossa.
A lente. Uhum. É mais barato do que depois passar pelo estresse todo.
Olha, não dá pra pôr um vinagre ali com bicarbonato.
Lembrou da Sheila Procópio aqui?
Ceratite química.
E, ó, a gente vai falar sobre ela
sanitária.
Mas agora eu tô pensando, então, eu já vi várias pessoas, doutor, entrando no mar, na piscina de lente. Porque, não vou usar o óculos, vou usar a lente. Isso, então, não deveria acontecer de forma alguma.
Não tem como. E mesmo que as pessoas falem assim, sempre fiz isso, é aquela coisa. Uhum. Quem anda 200 km por hora na estrada, não é sempre que vai acontecer um acidente. Uhum. Mas ela está em muito mais risco daquele que foi devagar. Uhum. Tá? Então, assim, quem entra de lente de contato no mar tem um risco muito maior. Tá? Uhum. Então, assim, se jogar lente de contato, dá muito menos problema. Agora, entrou e ainda quer aproveitar aquela lente, gravíssimo.
Ah, gravíssimo. Não mesmo, pode. Isso é importante.
Só para fechar essa questão da lente da ceratite, o doutor falou, né, de dormir com ela, falou também dessa questão do mar, né, e falou ainda de buscar o médico periodicamente. Agora eu quero saber do cuidado, doutor, quando coloca e tira a lente. Esse cuidado, essa higienização, se eu não tiver de forma correta, também pode causar aumentar os riscos da ceratite?
Pode, porque aí não vai nem ser só a água da piscina, né, que vai contaminar, sua mão pode contaminar, então nunca pode ir lá, tá, com a mão sem lavar, ou até você depois lavou a mão, mas enxugou na tua roupa suja, né, então assim, tem que enxugar ela ou no lenço descartável, entendeu, em algo que esteja limpo, porque você vai encostar na lente e vai colocar dentro do teu olho. Tá?
Tem todo um
cuidado.
Assim,
também a pessoa não precisa ficar tão assustada, porque a lente, ela fica dentro de uma substância, tá? Uma solução, que existem ali métodos para matar as bactérias e os vírus, quando ela fica conservada ali. Uhum. Tá? Então, na hora que você vai colocá-la dentro do olho, ainda está com essa superfície revestida. Mas a gente não pode dar mole. Tá? Então,
esse manuseio
tem que lavar
aí,
bem,
né?
A mão enxugada.
Uhum, que a gente tem que ter bastante atenção. Agora, quem já tem algum problema, algum problema ocular, alguma questão ocular, tipo glaucoma, catarata, miopia, pode ser mais grave do que em outras pessoas a ceratite?
Olha, glaucoma, catarata, miopia não vão estar diretamente relacionado com a ceratite. Então, não vai ter ali uma coisa soma a outra. Porém, se a pessoa ela tem alguma dessas doenças, por exemplo, glaucoma, já enxerga um pouquinho pior pelo glaucoma, aí depois ela tem uma ceratite e aí enxerga um pouquinho pior, aí sim, ela vai ter dois problemas na visão diferentes que vão piorar a visão dela. Mas não que uma doença vai se somar à outra.
Sim, sim. Alguma participação, Lu? Não? Ah, depois mais uma pergunta. Ah, nossa revista. Então, vamos fazer o seguinte. Gente, essa conversa tá tão boa. Tem tanta gente participando. Inclusive, a Miriam Leiva, de Maracanaú, no Ceará, diz: já compartilhei o link da rádio. Assunto bem diferente. Ai, Miriam, que coisa boa. Compartilha mesmo com seus amigos. A gente aqui na bancada tá aprendendo muito. Eu sei que vai ser bom para os ouvintes também. A Máquina Humana é a nossa revista. Ontem a gente ofereceu. Você pediu? Não pediu. Você esqueceu, porque você deixou para depois. Não deixe para depois. Não deixe a Máquina Humana aprender a cuidar de si, do seu corpo, da sua mente, evitar doenças, viver com mais qualidade. Você sabia que Deus tem um plano? Deus tem uma dieta? Deus tem um estilo de vida? A Bíblia comenta sobre isso ali no livro de Gênesis com a gente. Quer conhecer detalhes sobre os remédios que o Senhor criou, deixou para a gente? para que a gente possa, pudesse ter mais qualidade de vida? Então você vai aprender nessa revista, vai. Outra coisa, você sabia que a cor do alimento não é assim, não é por acaso. Cada alimento, cada cor tem uma finalidade. Ela vai te dar saúde em algumas partes do seu corpo. Bem legal, né? Você colocar. Por isso que o pessoal fala comida colorida, prato colorido, não é? Inflamação, problema no coração. Tudo tem a ver com estilo de vida aqui, viu, pessoal? Olha, você vai poder se cuidar melhor da sua família. Peça a sua revista Máquina Humana, eu fico te esperando. Essa revista é muito legal, foi a Teru, ontem ela esteve aqui com a gente. Você pode, inclusive, acessar youtube.com/NovoTempo Rádio e procurar a temática de ontem, promoção de saúde. Ela é a autora dessa revista, com a doutora Gisela, que também já esteve aqui no programa Vida e Saúde. O encontro ontem foi também muito legal. Garanta a sua revista, só você digitar Máquina. Tem o link aqui no nosso YouTube também, não tem, Lu? Pro pessoal clicar e já vem pra gente o seu recadinho aqui, que você quer uma revista de graça, o frete de graça. Então, assim, ó, a gente só não vai estudar se a gente não quiser. É uma escolha, não é? A gente pode escolher. Mas quanto mais conhecimento e conhecimento se tornando prático, melhor fica, né? A gente sai ganhando, com certeza. Depois do intervalo, então, eu te chamo aqui de novo. 12981510081. Depois do intervalo, a gente volta com o nosso bate-papo. Até já.
Vida e Saúde.
Ei, Vida e Saúde! Mais uma vez o nosso encontro, tá bombando esse encontro. Um monte de gente pedindo aqui, tirando dúvidas, pedindo informação. É o nosso bate-papo de hoje, ceratite ocular. Doutor Thiago Botti, oftalmo, tá aqui com a gente. Ele que é da Botti Clínica. Você já tá seguindo a clínica? @BottiClínica. Vamos lá, quero ler algumas participações aqui também. Olha, tem um monte de gente comentando aqui, falando que está ouvindo a Rádio Novo Tempo, que está compartilhando com seus amigos o nosso link. youtube.com/NovoTempo Rádio. youtube.com/NovoTempo Rádio. Raul.
Vamos lá.
Vamos lá.
Vamos continuar o assunto, então. Vamos chamar um áudio aí, Lu, por favor.
Ah, tem áudio? Peraí. Opa, agora sim.
Vamos lá.
Bom dia, Rose. Bom dia a todos aí. Minha prima comprou uma lente clandestinamente, ela colocou no olho e ela quase perde a visão. Por pouco ela não perdeu a visão de um olho. Isso é muito perigoso, né? E essas coisas de extensão de cílios, eu tenho muito medo de fazer isso. Nunca fiz e pretendo não fazer a partir de hoje.
Olha, comprando, pelo que o doutor respondeu pra gente aqui, comprando certinho. Tem que ter todo um cuidado, imagina, de forma clandestina.
Pois é, e ela falou desse negócio dos cílios, né? Dessa extensão de cílios. Falar nisso, doutor, uma influenciadora famosa, ela veio a público explicar que teve uma ceratite química após realizar um procedimento ali nos olhos. O que seria essa ceratite química, né? E por que isso pode acontecer, doutor?
Isso. Então, funciona assim. A ceratite, né, a inflamação da córnea, tem várias causas.
Uhum.
Uma delas, a mais comum, é a infecciosa, que a gente já citou aqui, por bactérias, vírus, pela ameba. Agora, também existe a ceratite química, que é por alguma substância que é muito forte e agride o olho. Tá? Então, o que a gente costuma ver? A ceratite, na época do Covid, que todo mundo estava usando álcool, né? O que era um hábito saudável, as crianças, às vezes, brincavam com álcool e ficavam espirrando. Então, eu era chamado para ir no pronto-socorro por causa de uma ceratite química causada pelo álcool.
Nossa.
Que a criança jogou no olho dela por acidente.
Uhum. Tá? Entendi.
Então, o álcool, ele é abrasivo, ele queima toda a primeira camada da córnea, o epitélio. Uau. E aí vai demorar uma semana para cicatrizar. Existem outros produtos de limpeza, tá? Que são usados, por exemplo, antes de algum procedimento estético ou até cirúrgico na face, ao redor dos olhos, que eles podem ser que eles escorram para dentro do olho. Então, é um produto bom, é um produto para limpar a pele, para matar as bactérias, tudo, mas ele acaba sendo agressivo se ele cair na córnea. Então, tem que ficar com o olho bem fechado. Quem for fazer a aplicação não pode deixar nada escorrer. Por quê? Porque a nossa órbita, ela é mais profunda. Então, se ficar pertinho aqui, a gota já vai e escorrega para dentro do olho. Uhum. Tem que tomar cuidado. Uhum. Uma outra ceratite química, essa daí já é mais comum. Às vezes, a mulher ali, ela vai fazer aquela limpeza legal na casa e espirra que boa no olho dela.
Nossa.
Tá? Que boa é gravíssimo. É tão grave que queima a córnea, dá ceratite e queima todas as células ao redor da córnea que fariam a cicatrização. Então, eu falei que demora 7 dias para o epitélio regenerar. Se a pessoa tem uma queimadura grave ali, uma ceratite grave pela quiboa, tá? Mata todas as células ao redor e essa córnea não cicatriza mais. É uma das causas de cegueira irreversível até.
Sim, sim. No caso...
Então, pra gente ver a gravidade de uma ceratite química.
É. É bem grave mesmo. Lembrando que quiboa é água sanitária, ok, pessoal? Então, talvez na sua região você não conheça. Água sanitária. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado mesmo. É, você estava falando de escorrer para os olhos, doutor. Eu vou até trazer duas situações aqui, olha. A primeira situação é exatamente parecida com o que o senhor falou. A ouvinte diz assim, doutor, aquelas colas, pomadas e outros produtos que usam para fazer tranças e outros procedimentos nos cabelos também podem causar essa ceratite se cair nos olhos?
Pode sim, viu? Tanto as colas ou até aqueles produtos de limpeza, de pintura, tá? Ou até alguns ácidos que a pessoa coloca em volta ali para deixar a pele mais bonita. Isso é grave mesmo, então tem que tomar esse cuidado.
Você falou da pintura, é uma questão também dos ouvintes aqui. Produto de maquiagem, rímel, lápis de olho, tem que tomar cuidado para que não vá para a córnea, é isso, doutor?
Isso, é exatamente isso. Eles em si só, eles não vão ser perigosos. Sim. Agora sim, tanto é que quando você vai pintar o cabelo, né? A mulher, ela vai lá e deita a cabeça para trás, porque tudo vai escorrendo para trás. Não pode cair no olho. E se cair, tá? Não quer dizer, já vai dar ceratite. Aí você tem que lavar rápido, entendeu? O mais rápido possível. Caiu, já molha. Não é com 10 ml ali, tem que ser ali uns 2 copos de água para lavar tudo, aí sim a pessoa pode ficar livre, tá?
Sim, a gente não tá falando para você não usar, não é? Não vai usar, não vai fazer mais, mas tem que ter todo esse cuidado, né, na hora dos procedimentos, de proteger bem a visão para que não se torne uma coisa mais grave, né?
Muito bom. Tem áudio, Lu?
Tem áudio.
Até porque só um pouquinho.
Pode falar, doutor.
Até porque não é algo comum, né, que a gente vê. Todo mundo faz isso, né, e a gente vê que é raríssimo acontecer isso. Mas certo. Então é a pessoa escolher direitinho o local que ela vai fazer, pedir para tomar cuidado.
Sim.
Né? Porque não é o nosso dia a dia.
Conhecer o lugar, o profissional, né? Saber se nesse lugar talvez utilize bons produtos também, né? E todo esse cuidado. Aí, Lu, tem mais participação?
Tem um áudio aqui e uma outra participação. Só um momentinho, vamos lá.
Oiê!
Bom dia a todos, graça e paz. Seguinte, a minha filha fez essa extensão de cílios, coloca aquele tufinho e acabou que inflamou bastante o olho dela, teve que tirar.
Ela teve que tirar os cílios, né? E aí cílios tem outra participação aqui, a Lidiane no YouTube, ela fala assim, tenho o costume de colocar extensão de cílios, porém da última vez que fiz, percebi meu olho muito dolorido. Isso pode ser alguma coisa, alergia? Aí, doutora, eu queria perguntar, nesses casos aqui, não indica necessariamente que elas tiveram ceratite, né? Pode ter outras questões também antes da ceratite.
Sem dúvida. A córnea, ela também não é tão frágil assim que qualquer coisa vai proporcionar ceratite. Como eu disse, é algo bem mais raro, tá? Então, ali nesse caso dos cílios, é na pálpebra, entendeu? Que dá o problema ali no nascimento dos cílios. Deve ter inflamado ali, ou até alguma alergia que proporcionou esse quadro. Mas não quer dizer, não, que tudo vai dar ceratite.
E doutor, então quais são os primeiros sinais ali de alerta que indicam que a pessoa está com uma ceratite?
Ótimo, vamos lá então, para as pessoas não ficarem apavoradas, né? Caiu alguma coisa, tô com ceratite. Então assim, quando a pessoa tem alguma lesão ali na córnea, tá? Ela não consegue quase abrir o olho, ela não consegue piscar, tá? Outra, a luz incomoda muito, gera uma fotofobia que a gente chama. Ela não consegue olhar para a claridade, né? Nem direto para o sol, entendeu? A janela ali já incomoda muito, toda hora ela quer ficar de olho fechado. Terceiro, ela fica lacrimejando muito, o olho não para de escorrer lágrima, tá? Então, é algo grave mesmo, entendeu? Ela sente dor nos olhos, ela não consegue ficar em casa, tá? Não é aquela doença assim, ah, será que eu tô, será que eu não tô? Não, a pessoa ela sabe que tem algo de errado nela e ela vai buscar ajuda no pronto-socorro, que ela não pode, assim, achar que isso é normal e vai passar. Uhum. Tá? Então, assim, passou de um dia, já tem que ir no oftalmologista para dar o diagnóstico precoce. Agora, se caiu diretamente no olho, aí é bom não esperar os sintomas, aí é bom logo consultar.
Uhum. Sim. Talvez alguém possa comentar assim, será que não confunde com conjuntivite aí? Não, hein? Então como é que o médico faz o diagnóstico?
Bom, é bem diferente porque a conjuntivite, né, ela dá ao redor da córnea, ela inflama ao redor da córnea, fica aquele olho todo vermelho, né? E geralmente vai secreção, não é lacrimejamento como se fosse água, né?
Uhum.
Então a secreção, ela é mais mucosa, ela é mais amarelada, ela é mais viscosa, né? Geralmente a conjuntivite, ela se dá assim.
Uhum.
Agora, a ceratite, aí é água escorrendo, entendeu? Agora, pode ter o que a gente chama de ceratoconjuntivite, que é os dois de uma vez só.
Nossa.
Né? Já mas, pensou assim, a situação?
Mas assim, será que eu tô com é bem típico.
Como é que é, doutor?
Pro oftalmologista é bem típico, ele vai ver a lesão na córnea, entendeu?
Sim. Por isso que tem que buscar.
Identificar.
Tem que buscar logo o oftalmo para ter esse diagnóstico o mais breve possível.
Uhum. Doutor, no início o senhor falou ali de alguns perigos, né, da ceratite, ela pode abrir portas para outras doenças. Ela pode evoluir rapidamente para uma condição grave, em último caso até a perda da visão?
Pode, principalmente quando é uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa.
Nossa.
Tá? A Pseudomonas, ela é grave em qualquer parte do corpo. E na córnea em específico, a pessoa começa com um quadro de ceratite infecciosa, né? E depois de uns 2-3 dias, ela já pega toda a córnea. Às vezes, em uma semana, já perfurou a córnea e já foi pro olho todo. Então, é um quadro agressivo demais, que às vezes, mesmo buscando ajuda, é difícil de tratar.
Poxa.
Vou perguntar aqui, a Paula, ela tá comentando aqui, ó. Eu já queimei meus olhos com a cola de cílios. Quase morri de dor. Isso aqui também é muito grave, não é, doutor?
Sim, sim. Isso daí possivelmente teve uma ceratite química, né? Então, assim, teria que lavar logo. E às vezes até no oftalmologista para tirar o excesso daquela cola ali com anestésico, porque a gente pinga um anestésico para a pessoa aguentar a remoção mecânica da cola. Com cotonete ali, a gente faz uma retirada ali mecânica mesmo da substância que está agredindo.
Tem uma outra pergunta super interessante aqui, Raul, da Angélica, Angélica Gislaine. Ao descascar cebola, meus olhos ardem. Esse líquido da cebola pode levar à ceratite? E ela dá parabéns aqui
ou
à
desinfeta.
Produção. Esse, Raul, vou te falar uma coisa. Ela tá dando parabéns pelo tema, viu, Lu? Ó, méritos aí da Lu. Então, é uma pergunta muito interessante, porque arde bastante, não é, doutor? Tem alguma coisa a ver ou vai ser um mito isso aqui?
Olha, é muito interessante mesmo, porque quando a pessoa tá ali descascando uma cebola, ela realmente também não consegue abrir os olhos, né?
Sim.
Também gera essa dificuldade de olhar para a claridade, tá?
É.
Mas em geral ali, tá? É um gás, né? E a pessoa, ela acaba não é o suficiente para tirar o epitélio da córnea, tá? Mas eu vou te ser bem sincero, eu nunca examinei alguém naquele momento.
Sim.
Porque tem quadros de ceratite que fica, em vez de ter uma abrasão toda do epitélio, ela fica só ponteada, vários pontinhos ali, né, de ceratite, que é a ceratite ponteada. Então, fico na dúvida, não sei se a gente pegar a pessoa ali naquela hora, se a gente botar no consultório, se não gerou uma ceratite que logo ela se resolve.
Tá.
Né?
Interessante.
Gostei da pergunta da ouvinte.
Também. Porque, né? E doutor, então, quais são as opções de tratamento ali mais eficazes para esses diferentes tipos de ceratite?
Bom, então, a primeira coisa, a gente tem que ter certeza que a substância que agrediu não está mais no olho. Tá? Ah. Então, assim, se a gente fez a remoção completa, porque às vezes, quando é uma ceratite química, aquela substância, ela fica aderida no olho e você tem que tirar com cotonete, porque senão ela fica agredindo ali constantemente. Tá. Então, a primeira coisa é a gente retirar a substância agressora. Segundo ponto, a gente tem que cuidar da reepitelização mais precoce possível. Então, a gente vai ali adotar substâncias, pode ser a carboximetilcelulose, hialuronato de sódio, que são lágrimas artificiais específicas para a córnea cicatrizar mais rápido. Nesse período que a córnea não cicatrizou, tem que usar antibiótico para não deixar essa porta de entrada com acesso livre para as bactérias. Então, a gente vai usar um antibiótico. Em alguns casos também, quando estiver doendo muito, colírios anti-inflamatórios para a pessoa conseguir passar por esse período que é ruim, com um conforto um pouquinho melhor.
É, a gente já viu que é bem grave mesmo, doutor. Agora, existe algum caso que o tratamento da ceratite vai envolver, por exemplo, um transplante de córnea?
Existe e não é raro, né? É uma das principais causas das pessoas jovens fazerem transplante de córnea é a ceratite. Como, por coincidência, essa é a minha área, então, assim, é frequente eu fazer transplante de córnea após ceratite, né? Então, semana retrasada, teve uma paciente aqui que ela teve que fazer o transplante de córnea devido à ceratite, tá? Então, é sim, até frequente as pessoas que têm ceratite precisar de um transplante de córnea quando essa cicatriz atrapalha a visão dela. Por isso que é um tema de extrema importância. Tem que buscar logo ajuda.
Okay. Certo. Doutor, a Maria Limeira pergunta sobre o shampoo. Porque quando às vezes vem shampoo no olho, né? Arde bastante ali o olho. Tem algum problema, tem algum perigo?
Olha, geralmente esses shampoos mais comuns, que não são para tratamento, né? Eles vão arder o olho ali, mas aí eles estão gerando mais uma conjuntivite química, tá? Que aí é ao redor da córnea ali. Não é uma substância tão forte a ponto de conseguir matar o epitélio da córnea ali, de causar a lesão. Tá. Então, é só lavar rápido ali com água que é tranquilo.
É bom que a gente já tá no chuveiro, né? Já lava bastante e pronto.
Exatamente.
Temos mais participações aqui.
Bom dia, eu estou ouvindo a programação hoje sobre ceratite. Por um acaso, o sintoma que dá para quem trabalha com solda elétrica é a mesma coisa do que ele está falando sobre a ceratite?
Tem mais outro ouvinte também aqui, além dele. Esse aqui é o Charles de Tanguá, Rio de Janeiro. E também o nosso amigo Ginei, ele perguntou se quem trabalha com solda, né, geralmente queima o olho, tem esse risco aí. Eles querem saber se os sintomas, se for uma ceratite por conta dessa questão da solda, é a mesma que o senhor falou, doutor.
Exatamente, é a mesma, tá bom? É um tipo de ceratite chamada ceratite fotoelétrica, tá? Ou fotoceratite, tá? Então, é um outro tipo aí que o ouvinte até nos lembrou, né? Uhum. Tem a química, tem a infecciosa e tem a fotoceratite, que ela é causada pela solda elétrica e, assim, é terrível. Dá uma ceratite ponteada, que é essa que eu comentei um pouquinho antes, só que o paciente, ele não aguenta abrir os olhos. Ele chega chorando no pronto-socorro e ele não melhora até a gente começar o tratamento ali para regenerar a córnea. Ele fica a madrugada toda sem conseguir dormir de tão forte que é essa ceratite por solda elétrica. Então, por isso, quando a gente vê ali, eles sempre estão com aquele protetor, sim, porque é gravíssimo.
Tem mais? Pode falar.
A pessoa que tem essa ceratite pela solda é porque ela não usou óculos, doutor?
Exato, exato. Ou porque ele ficou meio aberto assim de lado. E assim, até a gente, quando tá andando perto dele, se a gente ficar olhando para lá, tá? É, aquela radiação, não é bom, não. Ela pode afetar a gente também.
Minha mãe sempre falava, não olhe para aquilo que fica cego.
Você sabe que lá em casa a mãe falava, não pode ficar olhando.
Mais ou menos isso, não vai ficar cego, né? Mas afeta, vai agredir muita luz,
ela tem razão. Ela tinha razão, em parte.
Mais fácil explicar pra gente.
Tem mais um caso de ouvinte aqui, doutor. Ela conta o seguinte, olha, passei um dia todo no mar, na praia. Usava boné, camiseta térmica, o protetor. Só que o reflexo da água em meus olhos praticamente me deixou sem enxergar. Foi usando lágrima artificial durante uns 3 dias que eu melhorei. Isso pode ter sido um tipo de ceratite?
De ficar olhando ali para a água e o reflexo ali na...
a pessoa ficou no mar, a pessoa estava no mar.
Meio
ela
cega,
ficou no mar.
Com a claridade.
Ela estava protegida, né? Tá, mas ela ficou muito tempo na água, o sol estava quente, né? Estava bem forte o sol, né? Bem forte, então ela deduz... que foi por conta dos raios ali, né? Desse reflexo da água, do sol na água, porque ela saiu praticamente sem enxergar.
Bom, eu acredito que não é o suficiente, entendeu? Uhum. Para causar a ceratite, como eu falei. Também não é tão sensível assim a córnea para apenas esse reflexo da luz solar causar a ceratite, tá? Eu acredito que pode ter sido mais do que eu falei ali, uma conjuntivite, o olho todo por fora ficou inflamado, do que a ceratite em si.
Ok. Mais participações, aí tem mais perguntas. Gente, tem tanta
Adriana,
pergunta chegando.
Pode... Acho que é a última, hein? Adriana fala assim, bom dia, meu esposo queimou os olhos com solda. Estão falando ainda sobre esse assunto da solda. A córnea já ficou prejudicada para sempre, doutor?
Não. É raríssimo, depois de uma queimadura por solda, ela ficar prejudicada para sempre. Ah. O que acontece às vezes é quando a pessoa trabalha com solda, ela também está ali mexendo com o ferro ali, e às vezes um pedacinho do ferro vai na córnea dela, e ali aquele pedacinho de ferro causa uma ceratite ao redor e fica a cicatriz. Dependendo da posição, se for bem no centro da córnea, aí sim pode ser uma cicatriz para sempre.
Uhum. Eu não queria terminar esse programa. Chegaram tantas perguntas interessantes dos nossos ouvintes. Mande sempre as suas perguntas. Ou a sua dúvida é dúvida de uma outra pessoa. Às vezes ninguém pensou naquela pergunta, só você pensou. E aí você traz ali esse monte de informações pra gente. Doutor Botti, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Deixa seu contato.
Bom, eu que agradeço aí. Espero que a gente possa ter sido claro em responder essas perguntas. É um tema aí, como você falou, a editora tá de parabéns, viu?
Tá aqui do nosso lado, foi, Luciana.
Foi um tema que, às vezes, eu nunca vi ninguém ser convidado para ser entrevistado por um tema desses.
Ó, doutor, não fala um negócio desse, que a gente não vai se aguentar nessa cadeira. Que bom, doutor.
Mas eu acredito que foi por isso que ficou cheio aí, viu, a live. Então, quem quiser tirar mais dúvidas aí, ou quiser sempre aprender um pouquinho de oftalmologia, é @botclinica. Okay. É o nosso canal.
@botclinica. Gente, a gente precisa encerrar. A gente não gostaria de encerrar, mas a gente é obrigado a encerrar. Raul.
Muito bom. Obrigado, doutor. Que Deus continue te abençoando aí. E vou ler aqui 2 Coríntios 4:18, que diz assim, ó. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Ou melhor, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Muito bem.
E para você que quer emagrecer com saúde, recuperar sua autoestima e confiança, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time.
Muito bem. Obrigada, Raul. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser, mais um encontro. Sentimos uma falta da Grazi, @GraziDonato. Ela não pôde estar presente aqui por conta das questões daí da tecnologia, né? A gente ajusta para amanhã esse...
Eu acho que ela viu aquele comentário da Francisca que não entrou.
Você acha que ela ficou chateada com a tia Francisca?
Raul.
Tá bom, Francisco. Beijo no coração,
abraço,
viu,
Jesus.
Minha irmã? Vamos lá, queridos. Então, a gente encerrou. Vem chegando para você aqui o nosso Clube da Música. Depois do intervalo, depois do nosso NT Notícias, né? Vem o Clube da Música. Aproveita esses momentos, esses instantes que a gente tem aqui para você garantir a sua revista Máquina Humana, Fonte de Cura, Saúde no Prato. Gente, essa revista ela é demais. Eu li todinha. E o último capítulo, ele é muito tocante. preocupante, porque às vezes mesmo a gente se dedicando, cuidando da saúde, a gente vive num planeta de pecado, não é? Nós podemos ser realmente atingidos, né? Desenvolver uma doença e aí a gente recebe aquele diagnóstico terrível, não tem cura. Mas ainda assim, o nosso corpo estando saudável, forte, ele vai combater melhor, não é? Ele vai combater melhor. Então vamos deixar o nosso corpo forte para prevenir e para combater também. A máquina humana, 12981510081. Você digita máquina, manda esse recadinho para cá, que a gente passa o cadastro online e é de graça. Vamos lá, NT Notícias com Patrícia Mater. Até amanhã.